Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iasi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores da Estapar, e Daniel Sorage, gerente de Planejamento e Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Estapar, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Estapar. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iasi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Meu nome é André Iasi. Eu sou o CEO da Estapar e a gente vai começar nesse momento a cobrir a parte da nossa agenda. Na página 4, a gente vai falar sobre as iniciativas da Covid-19 implementadas pela companhia. Indo para a página 5, a gente fala o que as ações que a gente tomou ao longo do mês de março, com o objetivo de ter uma resposta muito rápida a essa pandemia que estava chegando no Brasil. No dia 10 de março, a gente implementou a nossa sala de guerra, de forma a tomar as ações estratégicas e táticas que teriam que ser tomadas na companhia frente a essa pandemia. As primeiras medidas que a gente tomou foram ligadas às questões sanitárias, sempre em consonância com as orientações das autoridades de saúde, como distanciamento social, higienização de ambientes, medição de temperatura, afastamento dos grupos de risco, suspensões de viagens, além de entregas de kits como máscaras, álcool gel e outros. Nesse período, a gente também intensificou a comunicação e a educação com a orientação médica a todos os nossos colaboradores. Adotamos também o home office para a equipe administrativa e para uma parte importante da equipe operacional. Iniciamos ações de reduções de custos, despesas e preservação de caixa. Na página 6, referente à preservação, no mês de abril, a companhia tinha, nesse momento, um fechamento total ou parcial de 56,8% das nossas operações off-street e 78,3% das operações on-street, operações em via pública. No mês de abril, foi editada a medida provisória 936, que trata da redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho. Essa medida provisória foi importante para a gente tentar preservar empregos, reduzindo salários e jornadas, começando o exemplo por toda a diretoria executiva e permeando pelo time administrativo e operacionais. A MP 927, também editada no mês de abril, permitiu postergações de encargos sociais, o que ajuda na preservação de caixa. Nesse sentido, também a companhia tomou linha de capital de giro de 29,2 milhões, de forma a manter a posição de caixa mais confortável. Ainda em abril, a gente conseguiu, com o esforço das nossas equipes da sala de guerra, reduzir renegociações de aluguéis e custos operacionais, ter uma economia de 78,8% quando comparado com abril de 2019. Em reduções de custo de mão de obra operacional, a redução e a economia foi na ordem de 42,2%, comparado com abril de 2019. Reduções de despesas gerais e administrativas, a economia foi de 30,6% também, quando comparado ao abril de 2019. Suspendemos e postergamos temporariamente os nossos investimentos de CAPEX, sempre visando a preservação de caixa. Indo para a página 7, no mês de maio, seguiu a estratégia de preservação da companhia. Nesse momento, tínhamos um fechamento total ou parcial de 46,9% das operações off-street e 63,1% das operações on-street. No mês de maio, a gente teve o IPO da companhia, com a sua capitalização entrando em caixa na companhia aproximadamente 290 milhões de reais. No mês de maio, a gente continuou com a estratégia de reduções de custos e despesas, onde a redução de aluguéis e outros custos operacionais, tivemos uma economia na ordem de 73,4% quando comparado com maio de 2019. A redução de custos com mão de obra operacional, a economia foi de 44,9% comparado com maio também de 2019, e a redução de despesas gerais e administrativas, a economia foi de 31,1% quando comparado com maio de 2019. Na página 8, referente ao mês de junho, a gente está atuando no monitoramento das ações que foram implementadas e a gente observa no mês corrente que a gente tem o fechamento total ou parcial de 32,8% das operações off-street e o retorno já total das nossas operações on-street em todos os municípios que atuamos. A gente pode observar pelo gráfico do lado que o mês de abril foi o pior em termos de faturamento desde o início da Covid, onde a gente teve uma queda em relação ao mesmo mês do ano passado de 83,3%. Vimos no mês de maio, quando comparado ao abril desse ano, uma melhora em quase todas as linhas, com exceção de mensalista, mas temos aqui um destaque na linha de on-street com 93,7%, onde no mês de maio já houveram a abertura de operações em alguns municípios. No mês de junho, a gente já vê melhora expressiva em quase todas as linhas, com destaque novamente em on-street, com abertura total das operações, e também no rotativo, com 74,1%, quando comparado com maio desse ano. Indo para a página 9, a gente vai falar dos destaques que ocorreram nesse período. Já na página 10, chamo a atenção aqui a assinatura, no dia 19 de maio, do contrato de concessão da Zona Azul da cidade de São Paulo, um contrato de 15 anos, onde o use of proceeds do IPO da Estapar era direcionado para essa concessão. Já se iniciou aqui o grupo de transição formado por membros da Prefeitura e da Estapar, que vai ao longo dos próximos meses, seguindo as orientações do edital e do contrato, fazer a transição da operação do poder público para a nossa companhia. Destaco também que ganhamos a concorrência pública de concessão de 10 anos da Zona Azul de Santo André. Era uma operação na qual a Estapar já faz por muitos anos e foi feita uma nova licitação na qual sagramos vencedores, mostrando aí a nossa capacidade de manutenção das nossas operações. Inauguramos no mês de março o Parque Shopping Bahia, uma operação grande de estacionamento com 2.800 vagas, num contrato de 15 anos, contrato esse que a gente já tinha feito a alocação de recursos ao longo do ano de 2019, e agora se inaugurou e vai começar a gerar receita ao longo dos próximos meses. Destaco ainda no nosso conceito e nas nossas iniciativas do Hub de Mobilidade Urbana, que ao longo dos meses da Covid fizemos várias acordos com as principais empresas de rent-a-car do país, oferecendo espaços para guarda de veículos, lojas e serviços. Expandimos de 3 para 10 as operações da Loop, empresa que a gente detém juntamente com a Web Motors, nas operações de Park and Sell, onde promove a retomada e parada de veículos que posteriormente vão ser leiloados através das nossas ferramentas. Lançamos também, através da Volkswagen, o nosso aplicativo Wagen Inteligente, nativo no sistema infotainment do novo Volkswagen Nivus, na qual a Volkswagen fez um lançamento mundial nas últimas semanas. Acreditamos que com isso a gente, ao longo do tempo, estará priorizando a conectividade, algo tão importante no mundo atual. Na página 11, a gente vai falar sobre os investimentos que a companhia vem realizando. No biênio 18-19, a companhia alocou R$ 320 milhões de reais em diversos projetos, que vão desde contratos de longo prazo até operações de zona azul. O duration ponderado pelo EBITDA maturado dessas operações somam 17,5 anos. Já em 2020 e 2021, apenas nos primeiros 6 meses de 2020, a companhia já comprometeu R$ 626 milhões de reais, com um duration também ponderado pelo EBITDA maturado de 15 anos, o que demonstra a capacidade da companhia sempre alocar capital com retornos de um ótimo nível.
Bom dia a todos. Sou Emílio Sanches, diretor financeiro da Estapar. Vamos falar agora sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020. Na página 13, em 31 de março, estávamos com 684 operações, totalizando 392.800 vagas, um crescimento de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Importante destacar o crescimento de mais de 6 mil vagas nas concessões on-street, com a entrada das cidades de São Bernardo do Campo e Taubaté. Também o crescimento de mais de 15 mil vagas em contratos de longo prazo, em especial a nova operação inaugurada do Shopping da Bahia. Nossa distribuição de receitas está nos principais ativos do setor: aeroportos, edifícios comerciais, shopping centers, hospitais, concessões on street, entre outros. Estamos presentes em 77 cidades e 15 estados em localizações premium. O estado de São Paulo representa 57% e Rio de Janeiro 18% da nossa receita líquida. Mantivemos nosso crescimento proporcional por todos os estados no trimestre. Na página 14, gostaríamos de destacar nossa receita líquida nos primeiros 2 meses do ano pré-Covid. No período de janeiro a fevereiro, tivemos um crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2019, totalizando uma receita líquida de quase 179 milhões. Forte crescimento das operações alugadas e administradas, em mais de 11%. Destaque especial para as concessões off-street e on-street, que cresceram mais de 20% no período. Concessões off-street impulsionado pela entrada da operação do estacionamento do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Contrato esse de 20 anos e o início das operações de on-street das cidades de São Bernardo do Campo e Taubaté. Na página 15, já com o impacto do Covid-19, nossa receita líquida no trimestre foi de 3,4% inferior ao mesmo período de 2019, totalizando 243 milhões de reais. Tivemos um menor impacto nas receitas das operações on-street no trimestre. Setores como edifícios comerciais, hospitais e varejo tiveram impacto marginal até o final de março. Os maiores impactos foram em aeroportos, instituições de ensino e lazer. Na página 16, nosso lucro caixa com impactos do Covid-19 reduziu 14,3% em relação ao mesmo período de 2019, totalizando 49 milhões de reais. Para efeito de comparação, excluímos o efeito pontual sobre um acordo comercial ocorrido no final de 2018 e impacto no resultado do primeiro trimestre de 2019. Tomamos inúmeras ações durante o mês de março, conforme Andreas reportou, para mitigar o efeito da queda de volume e, consequentemente, o lucro bruto caixa. Na página 17, vamos explicar a composição dos custos que impactam nosso lucro bruto caixa. Nossos custos estão divididos em despesas ocupacionais, majoritariamente valores de aluguel, mão de obra e outros custos, como exemplo, serviços com terceiros, telecomunicação, entre outros. 53% de nossos custos são relacionados a despesas ocupacionais, sendo que 72,8% do valor total das despesas ocupacionais são aluguéis variáveis, ou seja, atrelados diretamente à nossa receita. Como consequência, quando nossa receita cai, nossos custos de aluguel também caem. Do lado direito, demonstramos nosso lucro bruto, caixa, por setor, no no primeiro trimestre de 2020. Aeroportos representaram 34% do nosso lucro bruto caixa, edifícios comerciais 22%, saúde, hospitais 14%, shopping center 7% e concessões em street 4%. Importante enfatizar que 71,9% do lucro bruto caixa dos aeroportos possuem resultado mínimo garantido a Estapar, ou seja, proteção contratual que garante um lucro bruto mínimo para a operação caso não seja atingido, permitindo futuramente reduzir repasse de aluguel ou extensão aos contratos existentes. Indo para a página 18, demonstramos nosso EBITDA, FFO e lucro líquido final no primeiro trimestre de 2020. Nossos resultados foram impactados negativamente pelas restrições impostas da crise da pandemia de Covid-19. Nosso EBITDA ajustado reduziu 28,4% em relação ao mesmo período de 2019, totalizando o valor de R$ 22 milhões, e margem de 9% em relação à receita líquida. FFO ajustado reduziu 39,8%, totalizando R$ 12 milhões, e margem de 4,9% em relação à receita líquida. Nosso prejuízo líquido final ficou em R$ 25,5 milhões. Nossas ações de reduções de custos e despesas terão seus efeitos demonstrados a partir do próximo trimestre. Na página 19, nossa dívida líquida no final do primeiro trimestre de 2020 estava em R$ 406,8 milhões, o que representa uma alavancagem de 2,5 vezes nosso EBITDA dos últimos 12 meses. Importante destacar que em abril fizemos um empréstimo financeiro de mais R$ 29,2 milhões, pelo prazo de um ano, para reforço de caixa e também fizemos nosso IPO em maio, captando aproximadamente R$ 290 milhões. Com esses aportes e outros já contratados para 2020, estamos tranquilos para passar por essa fase de pandemia e cumprir nossas obrigações já contratadas para o ano. Na página 20, vamos falar do nosso fluxo de caixa final no trimestre. Começamos o ano com R$ 120,2 milhões em caixa. Tivemos uma geração de caixa operacional positiva de R$ 9,2 milhões. Importante dizer que o caixa operacional do primeiro trimestre é sempre mais impactado devido a altos valores de repasse de aluguel referente à alta sazonalidade de faturamento do mês de dezembro de 2019 e, consequentemente, desembolso no mês de janeiro de 2020. Também começamos a sentir o efeito do Covid-19 na segunda quinzena de março. Despesas antecipadas de R$ 5,5 milhões são sua maior parte o pagamento do IPTU à vista, que será diferido durante o exercício 2020. Durante o primeiro trimestre, também mantivemos um planejamento de investimentos já contratados, totalizando um CAPEX de R$ 31,2 milhões, mantendo nossa disciplina de alocação de capital. Entre as captações e amortizações no período, tivemos um incremento de R$ 1,7 milhões. E pagamento de juros sobre empréstimos no valor de R$ 4,9 milhões, fechando o caixa final no trimestre em R$ 89,4 milhões.
Na página 21, a gente vai falar sobre responsabilidade social e sustentabilidade. Indo para a página 22, em responsabilidade social, a gente vai falar sobre o estacionamento solidário. É uma iniciativa que a Estapar fez há mais de 15 anos, onde a gente destina parte da renda das nossas operações de Zona Azul para instituições e ações de caridade daqueles municípios. O programa contribuiu com mais de 30 instituições em 15 diferentes municípios nos últimos 15 anos. Chama atenção também que, ao longo da Covid, a Estapar fez iniciativas de concessões de vagas para médicos em São Paulo, uma solicitação da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Na página 23, a gente destaca a sustentabilidade, onde a Estapar hoje disponibiliza cerca de 50 pontos de carregamento para veículos elétricos e híbridos, das mais diversas marcas. Em breve, mais pontos serão instalados. Na redução da emissão de gases de carbono, a gente destaca que a Estapar contribui para a redução da emissão de gases, retirando a circulação de veículos que buscam vaga. Hoje, cerca de 30% dos veículos que rodam em vias não principais, eles estão em busca de vagas. Estações de autoatendimento on street sustentáveis, com uso de energia solar. E, por fim, a oferta de vagas para bicicletas e patinetes em várias das nossas operações. Indo para a página 25, nas considerações finais, a Estapar vai seguir focada em segurança e conforto aos nossos clientes e colaboradores, continuando nos seus protocolos sanitários recomendados pelas autoridades competentes. Acreditamos que no pós-Covid haverá uma tendência de maior uso do transporte individual. Vamos continuar focados na disciplina de gestão de recursos e acreditamos também que o nosso portfólio único de ativos vai nos permitir uma grande alavancagem na retomada da economia. Por fim, o nosso conceito de hub de mobilidade, teremos ainda pela frente, certamente, a oportunidade de capturar novas oportunidades de receita. Eu queria agradecer a todos pela atenção e vamos abrir na sequência para perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Mendonça, de Santander. Por favor, Bruno, pode prosseguir.
André, Emílio, bom dia. Obrigado pelo call. Bem-vindos a essa dinâmica de resultados. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, o Emílio comentou aí sobre algumas renegociações de rebalanceamento dos contratos. Consegue falar um pouco mais sobre essa dinâmica, exatamente como que é essa dinâmica de renegociação? Assim, quais são os indicadores de referência? Falou-se em lucro bruto, mas se isso varia de segmento para segmento? Quais são os triggers, assim, em que momento que se dá, qual é o objetivo da renegociação e quais são os subsegmentos da Estapar que tem esse tipo de cláusula, se são só nas concessões que envolvem serviço público ou se nos contratos privados também tem. Essa é a primeira pergunta. Depois eu faço a segunda. Obrigado.
Bruno, André falando, Emílio está junto comigo, assim como o Daniel, prazer falar novamente aí com vocês todos. Em relação à dinâmica de pagamento de aluguéis, é importante a gente destacar que cerca de 78% dos nossos aluguéis eles são variáveis em função da receita, como a gente mostrou aqui. Ou seja, a receita cai, a gente vai pagar o proporcional a esse aluguel. Nos contratos públicos, pela essência de um contrato público, seja a operação de Zona Azul e outros, você tem sempre um reequilíbrio numa situação dessa, onde você tem aqui um fato de príncipe ou, enfim, uma MEC em andamento ou algo assim. Você tem cláusulas contratuais e é da própria lei esse reequilíbrio normal dos contratos. Em outros contratos que não tem aluguel, que tem um aluguel mínimo fixo ou mínimo garantido, que a gente é obrigado a pagar, na sua grande maioria a gente teve um excelente êxito no reequilíbrio desses contratos, pagando sim o aluguel proporcional ao resultado ou à receita, tal como ela ocorreu. E, por fim, a gente destaca aí em alguns segmentos, a gente destaca no segmento de aeroportos, por exemplo, que também em torno aí de 72% dos nossos contratos, da margem de contribuição oriunda desses contratos, eles são protegidos pelo que a gente chama de um mínimo garantido, de tal sorte que se você não atingir aquele mínimo, ou seja, se a companhia Estapar não tiver aquele mínimo de resultado no mês ou num determinado período, nos meses subsequentes onde eu tenha que pagar aluguel, eu vou pagar um aluguel menor ou ainda ter a possibilidade de alongar o contrato, o que dá aí uma proteção bastante grande para a companhia.
Legal. A segunda pergunta, tentando olhar já a recuperação aí que a gente espera que aconteça em algum momento, vocês têm visto alguma oportunidade potencial que pode aparecer da crise? Assim, eu sei que tem todo um cuidado e que a priorização aí é preservação de caixa, sem dúvida, os investimentos estão reduzidos, mas você acha que em algum momento, quando tiver uma visibilidade melhor e agora Estapar com acesso aí diferenciado a mercados de capitais, você acha que tem oportunidade para aparecer de renegociação de contrato ou de algum parceiro, algum proprietário de real estate que talvez precise de um adiantamento de fluxo e que isso pode gerar oportunidades interessantes para Estapar de alongamento, de melhora de rentabilidade nos contratos existentes? É isso, obrigado.
Bruno, novamente obrigado pela pergunta. A resposta é sim, eu acho que a Estapar ela está num momento muito diferenciado no mercado. Eu acho que o IPO da companhia nos dá um acesso a um equity, e não só equity, mas também estrutura de dívida muito mais barato. A gente vê oportunidades, sim, pela frente, tanto em M&A, que a gente trabalha quando é muito estratégico, né? Mas a gente vê já oportunidades já aparecendo, e também, sim, temos visto já bastante oportunidades aparecendo no sentido de fazer contratos de longo prazo. Às vezes, em operações nossas, que são operações de locação ou administração, lease management, em converter em contratos de longo prazo através da alocação de recursos, exatamente porque há menor liquidez para algumas companhias no mercado. Isso não significa que o ativo que aquela companhia está e o polo gerador de tráfego, mesmo essa companhia que pode ser um target, está em dificuldade, o ativo pode ser muito bom e o polo gerador de tráfego também, principalmente por pós-Covid. Então, a resposta claramente é sim, a gente vê muitas oportunidades pela frente e a nossa estrutura de capital e como empresa pública, eu acho que a gente vai ter oportunidades aí para capturar nos próximos quarters ou talvez, enfim, meses aí pela frente.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de André Mazini, Citibank. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Oi, pessoal. É o André, Emílio, Daniel. Obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre Last Mile, né? Vocês comentam ali que tem novas iniciativas com isso. Eu queria entender como é que esta parte está operando. Se é mais na parte de storage, né? De armazenamento, na parte de transporte ou na integração dos dois, né? Quais são as iniciativas de Last Mile, que é algo que certamente tem sofrido um vento de cauda aí com Covid, né? Então, e realmente veio para ficar e vai ser acelerado aí no futuro curto e médio prazo. E a outra pergunta é sobre a recarga de veículos elétricos. Pelo que eu lembro, alguma dessa recarga, inclusive, é subsidiada por algumas montadoras, né? Mas se vocês forem escalar esse business e olhando para alguns países que tem uma frota de veículo elétrico muito maior que a do Brasil, como é que esse business lá fora, quem tipicamente monetiza isso? É a companhia de estacionamento? É os distribuidores de combustível clássicos? Como é que esse negócio é monetizado em países em que tem uma frota muito grande de carro elétrico, que pode ser o caso do Brasil e em algum momento do futuro, né? Como é que vocês estão olhando para isso? Obrigado.
Bom, obrigado a você, André. É um prazer falar com você. Primeiramente, a gente criou há alguns anos atrás o que a gente chama de conceito de hub de mobilidade urbana. Estapar, ela está posicionada nas principais cidades brasileiras, nas principais bairros, mas nas principais quadras, onde de fato as pessoas moram e onde as pessoas trabalham, onde você tem alto tráfego, né? Então, esses locais, cada vez mais, a infraestrutura que a gente tem colocada, na nossa visão, ela sempre vai ter que ser usada ao máximo, de tal forma que a gente rentabilize melhor a nossa infraestrutura e gere serviços para esses novos entrantes. Então, a gente tem hoje iniciativas, sim, com players de logística, onde basicamente faz aí um cross-docking, faz a logística last mile através de algumas operações nossas. A gente está em discussão com operações relacionadas a dark kitchen, ainda em discussões, são coisas que ainda não estão se concretizadas, mas acreditamos que talvez tenha oportunidade nesse setor. Temos aí operações com a parte de patinete, carga de patinete, e por sua vez também a distribuição feita por fornecedores desses players. A gente prove de novo infraestrutura para essa turma usar, tá perto dos mercados consumidores. Esse é o nosso conceito e a gente tem aí uma série de iniciativas nessa frente, né? Então, eu acredito que conforme as coisas avançam em relação a essas novas tendências, a Estapar vai estar muito bem posicionada, não só pela infraestrutura e capilaridade, mas também pela base de clientes recorrente que a gente tem, tá? Então, eu acho que tem oportunidades para capturar. Indo para a segunda pergunta, em relação a veículos elétricos, o Brasil ainda está realmente um mercado muito pequeno ainda de veículo elétrico, mas, sem dúvida, essa dinâmica está mudando. Teve aí no Rota 2030, que o governo federal publicou, salvo engano, uns 2 anos atrás, você tem incentivos reais ao desenvolvimento do carro elétrico no Brasil. Quando eu digo incentivos reais, são relacionados principalmente à questão de impostos a serem mais baratos para aquisição desses veículos, estados reduzindo também IPVA desse tipo de veículo. Então, há uma tendência nesse setor de crescimento no Brasil. Tá? A gente entende que, num primeiro momento, os principais clientes nossos serão B2B, como você colocou. A gente entende que, de alguma forma, as montadoras elas precisam de um parque instalado para prover segurança aos seus consumidores de terem onde carregar seus veículos em locais públicos, em especial estacionamentos de shopping centers, de aeroportos, hospitais e tantos outros. E num segundo momento, sim, quando a massa de clientes de carros elétricos no Brasil for maior, a gente imagina que o consumidor final vai ser quem vai usar o serviço diretamente e nos remunerar. Tá? Fora do Brasil foi muito parecido, a tendência foi mais ou menos nesse sentido. Né? Primeira onda, as OEMs, as montadoras, financiando de alguma forma esse parque, e no segundo momento os consumidores finais, vamos dizer, remunerando quem está provendo esse tipo de infraestrutura.
Perfeito, André, está ótimo. Muito obrigado, boa tarde.
Nossa próxima pergunta vem de Vitor Tapia, Bradesco. Por favor, Vitor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu não consegui pegar desde o começo do call, então perdão se eu fizer alguma pergunta aqui que vocês já tenham respondido durante a apresentação inicial, tá? Mas a primeira pergunta que eu tenho em relação à operação da concessão pública de Santo André, né? Que eu não me engano, de Santo André que vocês ganharam, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe em relação aos parâmetros, né? O que vai ser pago de outorga, enfim, o que vai ter uma remuneração fixa, uma variável, nos mesmos parâmetros que é a concessão aqui da Zona Sul de São Paulo, né? Então, essa é a primeira pergunta. E o segundo ponto, quando a gente olha aqui na apresentação até que vocês colocaram, né, 20% da receita líquida e do primeiro trimestre por setor, vocês ainda têm 20% que é relativo a edifícios comerciais. Queria entender como é que está a visão para vocês, assim, né, o que vocês estão vendo, dado toda essa, enfim, possível mudança, né, que deve acontecer aí no... Nesse caso de home office, aumento de home office, não sei, talvez uma diminuição por demanda de estacionamento nesse segmento, não sei, queria entender um pouquinho melhor a visão de vocês nisso também, por favor.
Obrigado, Tapia, pelas perguntas. Vamos lá, tentar endereçar primeiro, acho que Santo André. Santo André é um contrato que a Estapar opera aí há quase 10 anos, é um contrato de Zona Azul que a gente conhece bem, a gente tem um nível de informação, é uma grande cidade da Grande São Paulo, importante, na qual nosso contrato se encerrou, está se encerrando, e a prefeitura fez um novo bid, tal como manda as regras. E nós conseguimos sair exitosos. É um investimento de aproximadamente 14 milhões de outorga e mais algo como aí 4 a 6 milhões de reais de investimento ainda em capex que a gente teria que fazer na cidade. Vem no nível de retorno das quais a gente trabalha, um retorno bastante adequado, principalmente com uma taxa de juros fechando, melhora ainda mais essa perspectiva de retorno para a companhia, num contrato aí de 10 anos. Isso mostra a nossa capacidade de se manter nos contratos que a gente está, mesmo quando eles vencem, tá? Então, isso acho que é um ponto que eu queria chamar a atenção. Em relação a edifício comercial, a gente é interessante, porque a hora que a gente olha a perspectiva da queda de mensalistas, e mensalistas muito se dão em edifícios comerciais, foi talvez das receitas nossas, foi a que menos caiu. Quando você olha a queda dela em abril de 20 comparado com abril de 19, detalhe, abril, como a gente mencionou até agora, foi o pior mês que a gente viu, caiu 48,6%. Então, mensalista proporcionalmente ao resto, ele é extremamente resiliente, caiu pouco. Aí você vê uma pequena queda em maio, mas já uma recuperação em junho. Então, edifício comercial em geral puxa muito essa questão de mensalista. Tá? Então, eu acho importante para dizer, de alguma forma, como foi resiliente o setor, mesmo toda essa discussão em andamento de home office. Em relação diretamente a essa questão, o que a gente acredita, piamente, é que está sendo visto no mundo em vários estudos, inclusive alguns estudos preliminares aqui no Brasil, é que as pessoas estão, de fato, não querendo andar, dividir o seu transporte urbano com outras pessoas, sejam coletivos, aplicativos, vans ou o que for. Então, quem tiver a opcionalidade de usar o seu veículo individual ou mesmo de comprar, está vendo, inclusive, que há um aumento crescente do interesse de aquisição de veículo. Exatamente porque as pessoas não estão querendo andar de transporte coletivo, priorizando o transporte individual. Então, eu acredito que isso, sim, deva ser uma tendência, uma expectativa nossa, ainda é cedo para afirmar, mas é uma tendência global do que está acontecendo. Segundo, aí ouvindo um pouco dos especialistas, alguns clientes nossos ou não, que falam sobre a questão da ocupação dos edifícios comerciais, a gente já percebe um movimento de ocupação. Talvez o home office possa mudar mais para um setor ou outro. Pensa que não é para toda a sociedade, você tem uma série de limitações. E, por fim, há mais espaço dentro dos edifícios comerciais para que você tenha menos densidade ocupacional dentro desses edifícios. É o que se mostra, pelo menos as empresas de properties, eu tenho ouvido todos e eles têm falado nesse sentido. Então, esse conjunto de fatores das pessoas usarem, privilegiarem o transporte individual, da ocupação menos densa dos edifícios comerciais, entre outros, a gente acredita que é um dos setores que, por incrível que pareça, vão se recuperar muito melhor e são os que um dos que está sofrendo menos da perspectiva de estacionamento. Não estou aqui opinando sobre a perspectiva de properties ou de incorporação ou algo assim.
Tá certo, Dega. Ficou claro isso. Agora, só um follow-up na primeira pergunta. A operação de Santo André é um total de quantas vagas que, na operação?
Olha, eu não tenho aqui de bate-pronto, são aproximadamente 5 mil vagas, tá?
5 mil, tá bom.
Número exato aqui, mas é aproximadamente isso.
Nossa, sem problema, só ordem de grandeza tá ótimo.
Obrigado, tá obrigado.
Muito obrigado, ficou claro.
Imagina, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Raul Desso, Eleven Financial. Por favor, Raul, pode prosseguir.
Oi, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de entender aqui, de uma hora, uma pergunta só, em relação ao CAPEX de manutenção e de expansão aí da Zona Azul de São Paulo. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, o Vinícius ali fala um pouco em contenção de CAPEX, e aí eu queria entender em relação a essa expansão, né, que tinha que ser realizado para vocês operarem efetivamente a Zona Azul de São Paulo. Como que está o cronograma disso para vocês efetivamente iniciarem isso, se puderem dar uma atualização?
Raul, de novo, André, obrigado pela pergunta. Sempre que eu tenho aqui o Emílio e o Daniel do meu lado para me ajudar com questões técnicas também. Vamos lá. A Zona Azul de São Paulo, a gente está num momento, a gente assinou o contrato aí, como mencionado, já iniciou, tal como previsto no edital, o processo de transição, onde você monta um grupo de trabalho multifuncional entre a prefeitura e nós, que somos o concessionário, na nossa SPE, que é integralmente da Estapar, e ali você faz uma série de ações no intuito de fazer essa transição, principalmente da parte tecnológica, o mais smooth possível. Né? Esse é um processo que ele tem uma previsão legal de durar até 8 meses, a gente acredita que talvez seja menos que isso, tem uma expectativa aí que no final do ano essa transição definitiva da prefeitura para nós ocorra, sempre dentro da regra do contrato. O CAPEX ali são aproximadamente 595 milhões de reais de investimento da outorga, e tem aí um CAPEX de aproximadamente 12 milhões de reais entre os desenvolvimentos e adaptações tecnológicas que a gente tem que fazer, e CAPEX basicamente físico é pintura de vaga e de placa vertical e horizontal do que precisa ser feito, né? Além de palmes e os veículos de fiscalização. Então, é mais ou menos isso, o timeline é esse. O CAPEX de manutenção, ele é muito baixo em operação de Zona Azul, porque o que você tem que continuar sempre de forma adequada é exatamente a que a gente chama de comunicação vertical horizontal, é placa e pintura de vaga, tá? E a parte tecnológica é se manter update. Não chega, o Emílio está me ajudando aqui, não chega a 1% da receita ao ano, é menos que isso, tá? Então é bastante baixo.
Tá ótimo, perfeito. Obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Zaniolo, Condor Insider. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, gente. Obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre a concessão aqui de São Paulo. Queria saber se vocês estão tomando alguma medida no sentido de renegociação da aquisição, medida judicial até amigável. Agora que, depois dos eventos que aconteceram, a gente pode acabar terminando numa TIR negativa. Segundo, seria se está no plano de vocês algum follow-on no próximo ano.
Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Pedro. De forma alguma a gente imagina qualquer coisa como TIR negativa, inclusive a gente não imagina na Zona Azul de São Paulo um impacto mais severo nas nossas receitas e nas nossas projeções. Primeiro porque a gente assume a operação na nossa expectativa, como dito, lá no último quarto desse ano, onde em teoria você já tinha um impacto menor. Segundo que eu gostaria de chamar a atenção, quando vocês viram lá na página 8 nossa, da apresentação, a gente mostra que a Zona Azul ela é a que mais rápido está se recuperando quando comparado ao pré-Covid. Zona Azul ela é sempre a primeira opção de estacionamento de um usuário. Primeiro porque ela é mais disponível, ela está exatamente onde o usuário quer ir. Segundo, ela é a mais barata quando comparado com o estacionamento off-street. Então ela de fato está se mostrando uma realidade, está se recuperando mais rápido do que as outras linhas de negócio, como esperado. Então, dado isso, a gente não espera nenhum grande impacto no nosso modelo econômico, neste momento, da Zona Azul de São Paulo. A segunda pergunta? Do follow-on. Ok, a segunda pergunta do follow-on. Neste momento, não há nenhuma definição em relação a nenhum follow-on. Como respondido lá atrás, a gente tem um pipeline grande, a gente acredita que tem muitas oportunidades de negócio aparecendo e vão aparecer mais, aí sim, em fruto da situação da Covid, então a gente acredita que haverão novas oportunidades. Então, se fizer necessário, no momento adequado, a gente poderia sim olhar um follow-on como uma alternativa, mas no momento isso não tem nada definido.
Bom, tá ótimo, obrigado.
Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1 ou enviar a sua mensagem pela webcast.
Vamos lá, tem uma pergunta aqui pelo webcast, que veio de Calil de Lima, da Rich Capital. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Gostaria de entender quais as oportunidades de crescimento que vocês estão olhando, uma vez que a situação vai se normalizar. Quer dizer que os segmentos da operação atual, vocês acham que ainda apresentam uma oportunidade de crescimento relevante? Bom, ótima pergunta, Calil. Primeiro, estruturalmente, a gente entende que o negócio de estacionamento no Brasil ele vai se tornar muito mais relevante. A gente tinha, pré-Covid, um enorme gargalo de infraestrutura de transporte coletivo de massa no país. Esse é um dos maiores impulsionadores do crescimento da frota de carros no Brasil, a ponto da frota de carro aí estar entre as seis maiores frotas de carro do mundo, né? O que a gente acredita é que, infelizmente, vai ocorrer no pós-Covid? Esse gargalo de infraestrutura vai aumentar, porque você fatalmente, não, os estados, União e os municípios estão em mais dificuldades financeiras, então vai, de fato, ter escassez de recursos direcionado à mobilidade urbana, a trilhos em especial, metrô, trem e outras coisas. Então, esses gargalos que já eram muito grandes no Brasil, eles fatalmente, nos próximos anos e décadas, eles devem aumentar fruto do que está acontecendo agora. Então, de alguma forma, vai haver mais pressão na infraestrutura, vai haver mais pressão, provavelmente, no crescimento de frota e, como consequência, o estacionamento, principalmente nas localidades em que a Estapar estrategicamente se posiciona, os lugares mais premiums da cidade, os locais onde você tem altos polos geradores de tráfego, hospitais, aeroportos, shoppings, supermercados, enfim, arenas e tantos outros, vão haver uma maior demanda. Some-se a isso uma resposta que eu dei lá atrás a uma pergunta sobre a questão de last mile logistics. Também acredito que há uma tendência de aumento desse tipo de atividade, principalmente no que a gente fala de logística. E, de novo, eu acho que a gente está muito bem posicionado para capturar essas oportunidades. Então, quando eu olho do ponto de vista dos macro drivers, eu entendo que o nosso posicionamento no pós-Covid, ele é, infelizmente, eu diria, pela Covid, mas ele vai sair melhor do que era antes.
Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1 ou enviar sua pergunta via webcast. Como aviso final, para realizar perguntas, digite asterisco 1 ou envie sua pergunta para o webcast. Não tendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Iasi para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Bom, eu queria agradecer a todos por participarem aqui hoje, pelas ótimas perguntas que veio de importantes participantes, importantes analistas, investidores do mercado brasileiro. Eu acho que eu não vou ser repetitivo aqui, a gente tem aí um cenário pela frente em que está, do ponto de vista macro, eu acho que está super bem posicionada. Vamos continuar focado nas questões de saúde, nas questões de preservação de caixa, de olho nas grandes oportunidades que devem surgir daqui para frente. Então, muito obrigado de novo a todos, um bom dia, agradeço ao Emílio e ao Daniel que estão aqui do meu lado. Um abraço.
A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.